Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 está escrito: também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Jesus, a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele realizava. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos também eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão. Que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos os atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus. Este é o grande poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, que o Senhor venha abençoar vidas, que o Senhor venha fazer com vidas tenham atenção, o coração aberto para serem renovados, para serem curados, para ser vivificados, revigorados e levantar vidas. E que através, Senhor, da Tua ação nas vidas que estão a nos ouvir, também as pessoas possam se levantar, não importa a circunstância, se levantar e também anunciar o Evangelho. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua inspiração, que a porta da palavra seja aberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho do Senhor é pregado em Samaria. Aqui, esse momento que nós estamos no capítulo 8, esse capítulo dá continuidade ao início da igreja, a partir do capítulo 2, onde a pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, da promessa de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo, e a partir do envio, da descida do Espírito Santo nas vidas, as vidas cheias do Espírito Santo de Deus, as vidas começaram a receber este graça, esse poder para evangelizar, e assim começou a igreja. Pedro explicando, Pedro pregando, Pedro dando esclarecimento sobre a palavra de Deus, sobre o que estava acontecendo. Então você começa a perceber que Pedro, ele começa a explicar sobre o que ocorreu ali em Pentecostes, na festa, no sétimo dia da festa de Pentecostes. Ele começa a dar explicações e ele se remete à palavra de Deus. Você vê que sempre as pessoas, quando eles glorificam a Deus, quando quer dar explicações, eles vão à palavra de Deus para dar explicações. Então nós precisamos sempre atender isso. Nós temos usado os últimos dias aqui para falar sobre a necessidade da fidedigna interpretação da palavra de Deus, para ninguém se perder, para ninguém ir com mentes até honestas, mas ingênuas, pessoas honestas, mas sem entendimento, zelo, mas sem entendimento. E aqui, Pedro, no capítulo 2, ele começa a explicar, a explanar, porque as pessoas estavam zombando zombando, dizendo que as pessoas estavam embriagadas, que as pessoas estavam delirando. E Pedro, ele começa a dar a explicação, ele começa a ensinar o que, que estava acontecendo. Não apenas porque ele teve uma visão de Deus. Ele poderia ter tido uma visão de Deus sem nenhuma dúvida e começar a explicar. Mas ele remete essa explicação à palavra de Deus. E ele colocou-se de pé e começou a falar para os judeus que zombavam, não criam. Então você vê que ele valida aquele que está dizendo pela escritura. E diz assim, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo 9 horas da manhã ainda. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pronto. Olha, vocês estão rindo de nós? Vocês estão rindo de nós, mas nós estamos cumprindo e recebendo uma promessa de Deus. Estamos recebendo. Então, Pedro joga toda a responsabilidade para a profecia. Para a profecia que é a palavra de Deus. Isso está acontecendo porque Joel disse que ia acontecer. Jesus, eu vou mais. E Jesus também disse que ia acontecer. Só que ele não tinha os evangelhos escritos na sua mão. Para dizer que Jesus em Lucas 24, 49 também tinha dito. Mateus 3, 11, Jesus também tinha dito. João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Também Jesus disse sobre isso. Enfim, tudo ele validou. E nós vemos ali muitas conversões, 3 mil almas se converteram ao Senhor Jesus. No sábado passado, no segundo dia da nossa festividade, o pastor Fernando Taíde pregou, ele usou uma comparação, eu achei no mínimo interessante, onde ele disse que lá, no êxodo, na saída, onde as pessoas cometeram um desatino, o que que eles fizeram? Moisés estava recebendo orientações de Deus no Monte Sinai e as pessoas viram que Moisés estava tardando a descer do monte. Então as pessoas se juntaram em volta de Arão, que era um líder. Arão era um líder juntamente com Moisés. Ele era o profeta de Moisés. Moisés era como se fosse um deus. E Arão era o porta-voz, o profeta de Moisés. Então ele exercia uma liderança. Ele era irmão consanguíneo de Moisés. Era o irmão mais velho. Então o povo se juntou ali, fez uma pressão ao líder, Arão, e disse assim para Arão, está lá em Êxodo, disse para Arão assim, Arão, o negócio é o seguinte, se levanta, meu amigo, e faz aí para nós deuses, faz deuses que nos conduzam. Você vai fazer deuses que possam nos conduzir. E os deuses foram feitos, e são centenas, milhares de deuses que são feitos por mãos humanas. Hoje as pessoas têm animais como deuses, estrelas como deuses, lua, sol, árvores, vários animais. Tem pessoas que são endeusadas, não é? A idolatria, os santos, imagens são endeusadas e as pessoas reputam algum tipo de benefício, bênção, milagre a todas essas coisas, objetos, pessoas, animais, coisas que Deus criou como se fossem deuses. E também o povo lá que aguardava a descida de Moisés do Monte Sinai, que Moisés falava com Deus, recebia as tábuas da aliança, as tábuas da lei, e tomou então em suas mãos um ouro e foi feito bezerros. Então eles disseram assim, são estes, ó Israel, os deuses, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Prestou atenção? E aí começou. Isso traz uma ilustração muito grande. Olha só, fizeram bezerros, fizeram deuses de ouro, bezerros de ouro, que eram tipos de ídolos de deuses que era comum no povo egípcio, onde eles assimilaram também essa cultura. Eles acabavam crendo, apesar de ter clamado a Deus, eles acabaram crendo que aquelas imagens, aqueles deuses egípcios também poderiam fazer alguma coisa. Isso no momento de socorro, no momento de angústia, ou até mesmo por estar sem fazer nada, por estar lá no bem bom, porque Deus já tinha abençoado, Deus tinha livrado. Eles estavam querendo, quer fazer alguma coisa, não se contentam em esperar em Deus. Fica agoniado, pessoas que não esperam em Deus, não conseguem aguardar em Deus, é problemático. Aí começam a criar os seus deuses. Isso nos dá uma ilustração, quando eles disseram, ó, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. É isso, preste atenção, é 32:4, para você se situar, se você quiser depois ler com mais calma. São estes os deuses que te tiraram da terra do Egito. As pessoas criam religiões, denominações, como se fossem deuses. Como se fossem deuses. E é uma realidade. E você sabe o que eu estou falando. Isso ao longo da história da igreja aconteceu isso. Temos até hoje várias, não é uma, muitas denominações que se passam por deuses, dizendo assim, olha, fomos nós que tiramos você do mundo. Fomos nós que tiramos você da lama. Fomos nós que perdoamos seus pecados. Ou seja, está falando que é Deus. Está dizendo que é Deus. Agora, recentemente, no Vaticano, o Papa está dizendo, está liberando o aborto, como se fosse Deus. Não, pode abortar, está liberado, não tem problema. Como daqui a pouco está liberado o homossexualismo, ou seja, efetivamente se passa por Deus. Outros, quando não fazem isso, fazem coisas semelhantes, pior, menos pior, mas não deixa de ser pecado e usurpar o senhorio. Olha, são estes que te tiraram da terra do Egito. Por que eu digo isso? Porque já ouvi. O romanismo diz isso. O adventismo do sétimo dia, na pessoa de Ellen Golden White, as pessoas da cúpula não expõe de uma certa forma ampla para não ficar mal visto, entendeu? Mas acabam buscando para si a salvação do seu... Então, religiões hoje, muitas religiões, e aí você pode falar de religiões pagãs e pode falar de religiões pseudas cristãs e evangélicas, que dizem, olha, nós que tiramos você do Egito. Nós que tiramos você do Egito. E começaram a oferecer sacrifícios para aqueles bezerrinhos de ouro. E começaram a beber, se levantou para farrear ou para se alegrar. Esse farrear e se alegrar aqui eram atos sexuais que também eram imitações do que o povo pagão fazia, não só no Egito, mas as outras nações ao seu derredor. Então eles bebiam e se alegravam ou farreavam. Esse farrear ou se alegrar eram abominações, danças sensuais e sexuais que eles faziam. Ou seja, eles rejeitaram a Deus. O Deus que verdadeiramente tirou do Egito, com mãos poderosas, fortes, milagres, maravilhas, usou Moisés, Arão, Deus foi rejeitado. Quantas pessoas recebem a graça de Deus, recebem o poder de Deus, mas por algum momento, quando Deus se ausenta, quando eu digo se ausenta, para que você entenda, porque Deus ele nunca pode se ausentar, porque ele está em todos os lugares. Ele pode não falar de uma maneira clara, e você quer ouvir, às vezes, audivelmente, às vezes você quer ver de uma maneira, você quer que Deus fale contigo, e você não tem paciência, e você acaba criando deuses, ou seja, procura denominações que dizem que são deuses e as denominações se passam por deuses para falar com você todo dia. Fala o que dá no seu coração, fala o que dá na telha, se passando por Deus, mas não são deuses, não são Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que tem ocorrido hoje. Você imaginou? Cada um tem, teve seu encontro com Deus. Se é que teve um encontro com Deus. Tá? Estamos partindo da premissa que os irmãos, quando se converteram mesmo. Nasceram de novo da água, do Espírito, foram ressuscitados em Cristo Jesus. E na nossa trajetória, peregrinação, nós aguardamos muitas promessas de Deus. Uns aguardam, dependendo da promessa para este tempo, aguardam meses, anos, alguns aguardam décadas. Mas existem momentos que Deus nos faz aguardar por vários motivos. Mesmo porque não chegou a hora para a gente receber o que Deus prometeu, é um momento. Não chegou a hora para recebermos o que Deus prometeu. É algo assim. Pode a demora do Senhor estar dizendo que estamos sendo aperfeiçoados. A demora é para que nós sejamos amadurecidos, aperfeiçoados, lapidados, aperfeiçoados. Ou seja, você está sendo provado na sua fé. É por isso que ainda não recebeu ainda. Eu quero ver se você, esperando um pouco, quero ver se você vai esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, ou se você vai fazer o seu deusinho, o seu bezerrinho de ouro. Quantos, no momento de espera, faz o seu bezerrinho de ouro? Vai lá, procura uma hipnotisa, procura o ilusionista. Exatamente. E tem muitos, abre aspas, profetas, entre aspas, que está à disposição, está como ilusionista. E o que faz o ilusionista? O ilusionista, ele não faz outra coisa senão o quê? Enganar, trapacear, mentir, dissimular, causar ilusão. Então tem muitas pessoas dentro de congregações evangélicas, cristãs, causando ilusão, trapaceando, dissimulando, mentindo, enganando. Por quê? Porque encontra freguesia para isso. Então ele não vai parar de dissimular, não vai parar de receber direta ou indiretamente dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não aguentam esperar em Deus, no verdadeiro socorro que vem do alto, que vem de cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. O socorro não vem de bezerro de ouro, o socorro não vem de amuletos, o socorro não vem de pseudos profetas, ilusionistas denominacionais para enganar, para escravizar. Não, o socorro vem de Deus. As que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aguardar no Senhor, esperar no Senhor, porque Deus está preparando algo especial para você, algo especial para a sua família, algo especial para o seu ministério, para o seu serviço. Não adianta que você não vá fazer nada se não estiver preparado. Deus está preparando, moldando você, e até esperar é ser moldado. Até a espera é ser moldado. A perseguição é um tipo de aperfeiçoamento. E o texto que nós lemos, você pode entender que assim o é. Você pode entender que assim o é. Quando eles estavam aguardando várias coisas, nós vamos voltar lá para Atos, mas em Êxodo 32 está interessante também. Você vê que a turma se levantou, foi para um líder. Olha a maneira que o líder se corrompe. Olha a maneira que o líder se corrompe. Arão foi escolhido também, porque Moisés achou por bem não ser o orador, ser o proclamador audível para passar o recado de Deus. Então ele recebia de Deus, porque Deus achou graça nos olhos de Moisés. Moisés passava para Arão e Arão dava o recado, mas também Arão era um líder. Levantou-se o povo e foi lá e fez uma pressão em Arão. Existem muitos líderes que são chamados por Deus. São chamados, sim, entendemos que foram vocacionados, mas acabam recebendo pressão. Acabam recebendo pressão porque o povo é continuamente mau. O povo não aguenta, e se não tiver um líder linkado, link no céu, diretamente com Deus, recebendo orientações de Deus para corrigir, para... Quieto, como é que vocês vão fazer isso? Como é que negócio é esse?
Como é que eu vou fazer Deus de ouro? Que história é essa? Deixa de idolatria. Aguenta firme aí. Se quiser ir embora, vai embora.
Ou seja, tem que ter um líder que tenha autoridade, amor para falar a verdade e não se corromper. Então Arão não aguentou a pressão e acabou, de uma forma até rápida, assimilando e cedendo à pressão pecaminosa, ruidosa do povo que não quis aguardar em Deus. E ali fez com que o povo pecasse. Se você ler o versículo 8, depois daqueles versículos que nós já lemos, eles disseram que foram os bezerrinhos que tiraram eles. Esses bezerrinhos, hein? Tá cheio de bezerrinhos nos arraiais denominacionais. Tem um monte de bezerrinho solto por aí. Um monte de bezerro. Bezerro e bode. Os bodão diz: olha, é aqui. Foi aqui que você recebeu. É aqui. É daqui. É por... Mas estou dizendo isso de maneira clara e objetiva. Várias denominações dizem: olha, foi aqui. É aqui que tem. Fora daqui não tem. E tá cheio de bezerrinho solto por aí. E o bodão só... Porque eu acredito que muitos possam ter sido chamados por Deus, mas não aguentaram a pressão, às vezes, do povo, e não aguentaram a pressão de Satanás, oferecendo riqueza, oferecendo poder. E aí cedeu à tentação. Cedeu à tentação. No versículo número 8, encontramos: depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Depressa se desviou do caminho que eu ordenei. Qual é o caminho que eu ordenei? Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho que lhe ordenou o quê? Palavra de Deus, Bíblia. Deus ordenou a Moisés, orientou. E olha que interessante, como é que o povo é mentiroso. O povo é continuamente mal. Eles dizem uma coisa que... olha, vamos, não, nós vamos obedecer. Deixa com a gente, eu vou obedecer tudo. Eu vou obedecer. Vejamos Êxodo 24:7. Êxodo 24:7 está escrito assim. Êxodo 24:7. Então tomou o livro da aliança, a palavra de Deus, leu ao povo, explicou ao povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos fielmente. Olha aí. Então eles aqui já estão mentindo. Eles disseram que ia fazer o que Deus mandou, mas não fizeram. Porque fizeram o quê? Para si, um bezerro de fundição. Se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Mais uma vez, no versículo 8, a parte B, ele reitera dizendo: olha, foram estes que tirou, ou seja, a honra vai para um bezerro. Hoje honra vai para a denominação ABCD. Hoje honra está indo para... a glória está indo para Deus. Ah, eu fui liberto, eu passei num concurso, eu fiz isso ou aquilo, eu fui curado. Estão dando honra para homens, estão dando honra para objetos, estão dando honra para dinheiro. Estão dizendo: ó, foi esses aqui, olha. Foi esses aqui. E vemos qual foi a reação de Moisés. A reação de Moisés. E o que que Moisés falou com seu irmão? Arão, o que que você fez, Arão? Que te fez este povo? Sobre ele trouxeste tamanho pecado. Então a culpa recaiu para quem? Para o líder. Atenção, pastor. Atenção, professor de escola bíblica dominical. Atenção, pai e mãe, vocês exercem liderança. Vocês exercem liderança, e aquele que tem responsabilidade muito será cobrado. Cuidado, filhos muitas vezes nos fazem pecar, como sim os filhos de Eli. Eli era um sacerdote, mas ele amou mais, foi negligente, foi omisso na disciplina, na correção dos seus filhos, passou na mão da cabeça dos seus filhos do que honrar a palavra de Deus. Atenção, pastores. Atenção, pastores, cuidado com o rebanho que muitos, não digo na totalidade, mas muitos, que não aguentam esperar a bênção, a prova de Deus. Ah, se não me fizer isso aqui na igreja, eu vou sair. E sai um monte. Tabernáculo da Prainha, sai um monte. É claro que nem todos não saíram pelas mesmas motivações. Mas muitos saindo por quê? Por quê? Porque não tem que agradar. Cabrito e bode não tem que agradar. É óbvio que nem todos saíram pelas mesmas motivações. Muitos saíram porque foram orientados por Deus. E glória a Deus, todos que saíram assim são abençoados por Deus. Continuamos nos amando e assim é. Agora, o que acontece é que muitos líderes se deixam levar e fazem com que o povo peca. Foi isso que Moisés disse. Capítulo 32, 21. Moisés diz: que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então, Moisés diz: olha, você trouxe para o povo tamanho pecado, porque você podia ter se recusado, porque o líder é você. As cartas da Ásia no Apocalipse eram endereçadas para quem? Para o anjo da igreja, os líderes, os pastores. Ao anjo da igreja, diz o Senhor. Aí sabe qual foi a resposta? Cara de pau de Arão? Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal. Olha, ele também não sabe? Então como é que ele cedeu? É porque o povo disse: faz um bezerro que vá diante de nós. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. E se o homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: quem tem ouro? E fez o bezerro de ouro. Aí nós voltamos à mesma história lá. De onde? Do Éden. Um botando a culpa no outro. Não foi eu não. Foi a serpente. Foi a serpente não. Foi minha mulher. Foi a mulher não. É um coloca a culpa no outro. Atenção, líder. Apascenta o teu rebanho, faça o seu rebanho esperar. Tem que esperar um pouco? Espera. Só que tem rebanho que ameaça. Não, se não fizer assim, eu vou fazer assim. Você tem que ter muita firmeza, você tem que ter postura, tem que aguentar a pressão, tem que ter raiz, tem que ter raiz. Não pode ser neófito, ou seja, uma árvore que tem uma raiz pequenininha, uma árvore pequena, porque passou um vento de pressão qualquer, essa árvorezinha vai ser derribada, plantada, passou uma chuvazinha, uma garoazinha, já cai. Então, pastor, líder, pai, mãe, professor, você que exerce liderança no conjunto, no grupo de louvor, quantos? Vamos botar um exemplo, grupo de louvor. Grupo de louvor é um problema em muitas congregações. Porque se deixar cada um que quiser tocar o que quer, cantar o que quer, é um problemão, um problemão. Que um quer ouvir Thales, né? Esse rapaz que por aí que canta música gospel e diz que é evangélico. Tem gente que gosta. E se você deixar, fica, né? E se o líder do louvor não tomar postura, não tiver um encontro com Deus real, ele vai ceder a todas essas pressões e tentações do seu grupo. Um âmbito maior, outro âmbito menor. Daqui a pouco quer tocar funk na igreja. E vai cedendo. E aí vem o rebanho, faz pressão com o pastor. Pastor, vamos fazer isso, pastor. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá, tem uma piscina lá, todo mundo lá na piscina, pastor. Um piscinão, todo mundo de roupa de traje de banho. Vai ser uma beleza, entretenimento. É isso aí, é só felicidade. Pastor, meu Deus do céu, se eu não fizer isso, tem um monte de igreja que está fazendo, eles vão sair daqui. Ah, não tem nada a ver mesmo, não. Vamos fazer isso. E aí entra os bezerrinhos de ouro, mais um bezerrinho de ouro do entretenimento diabólico. Aí vai cedendo. Aí depois vem Deus. Rapaz, eu te botei para liderança e você permitiu que esse povo pecar. Você permitiu? Se o povo quiser pecar, peque eles, mas não pelas suas mãos. Peque eles, mas não pelas suas mãos. Espera em Deus. Espera em Deus. Com paciência no Senhor. Você líder. Eu não estou dizendo que o líder, ele não vai ouvir, não vai sentar, chorar. Agora, fazer o povo pecar são outras coisas. O povo não tem discernimento. Ovelhas precisam de pastor. E o pastor precisa ser chamado, vocacionado por Deus. Por que Deus repreendeu Saul? O que disse Saul? Eu não lembro a referência. É o primeiro livro de Samuel. Não lembro a referência, se é capítulo 15 ou 16. A Bíblia diz que Saul deu uma desculpa. Ah, eu sacrifiquei, sabe por quê? Porque eu temi o povo, eu tive medo do povo. Saul disse isso. Qual foi a desculpa que Saul deu para Deus, deu para Samuel, melhor dizendo? Por que você fez isso, Saul? Deus falou que era para matar tudo. Como é que você faz isso? Você era para... Mas eu trouxe o gado para sacrificar a Deus, para oferecer oferta a Deus, mas Deus não mandou, não pediu isso. Mas é que o povo pediu, e eu fiquei com medo do povo. E o povo, com medo do povo, eu pequei. Hoje, o mundo evangeliquez, é óbvio, com remanescente fiel, que sempre haverá um remanescente fiel, vai fazer uma pressão muito grande para líderes de Deus cederem. Líderes de Deus cederem. Eu fico impressionado com os homens de Deus que têm sido usado pelo Senhor nas suas igrejas, perdão, nas suas igrejas locais, nos seus programas ou de rádio, ou de televisão, na internet, nas mensagens. E depois, quando há oportunidade para as pessoas colocarem os seus comentários, eu vejo tantos homens de Deus sendo criticados. É radical, é quadrado, você só fala em inferno, você só fala em santificação, você só fala em vida pura, você só fala em coisas... São criticados para quê? Para minar a sua fé, para você ficar sozinho. E muitos homens de Deus ficam sozinhos. E muitas vezes Deus permite um período de solidão para testar a sua fé. Mas na verdade nós sabemos que nós nunca ficaremos a sós. Nunca ficaremos a sós. Porque Deus é o Emmanuel, é o Deus conosco. Voltando ao Evangelho de Samaria. Você entendeu como as coisas estão acontecendo hoje? Estão fazendo bezerros e dizendo para os bezerros: olha, foi você que me tirou daqui do Egito, foi você que me libertou. Agora, são as libertações temporais, são tipos de, entre aspas, bênçãos temporais, que as pessoas dizem que foi o Deus Todo-Poderoso, e as pessoas fazem isso até com muitos casos, até por suborno, corrupção. Tem pessoas que passam em vestibular comprando o gabarito. Tem pessoas que entram no emprego pela janela, né, porque entrou com um QI político. E depois diz que foi Deus. Tem um monte de pessoas que são membros de igrejas evangélicas que estão trabalhando em repartições públicas no âmbito municipal, estadual, federal. Entraram pela janela. E depois vai dar culto de ação de graça e dizer que foi Deus. Foi Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é o seu bezerrinho de ouro. Esse seu bezerrinho de ouro só pode dar coisas para aqui, para esse mundo. Mas quando chegar o dia da trombeta tocar, você vai continuar no seu bezerrinho de ouro. E inteiro não vai passar dessa aqui para outra vida. Digo, vida com Deus. Vai passar dessa vida para baixo. Inferno. Ah, recebi uma bênção. Que bênção? Os ímpios, essas bênçãos que muitos estão buscando hoje, os ímpios estão cheios. Muito dinheiro, está na televisão, tem muitas coisas de luxúria, ostentação, e tem um monte de evangélico buscando e só querendo isso. E se corrompem para isso, são os teus deuses. Você até recebe essas coisas. Você até farreia, se diverte. Mas essas coisas não te levam para a presença de Deus. Isso eu sei. E é isso que nós encontramos no relato da palavra de Deus. Diferentemente de Atos 8, que é onde está escrito assim. Também Paulo consentia na morte dele. Está falando de Estevão, versículo 1 do capítulo 8. Dispersão da igreja. Olha, logo no início, 3 mil almas se converteram. Você vê a pregação, discurso de Estevão. Você vê que ele foi preso. Ele, mesmo preso, ele pregou, ensinou. Os diáconos foram instituídos. A igreja estava se solidificando. As pessoas sendo abençoadas pela pregação do evangelho. Muitos se convertendo. Deus dando livramentos, escapes. Nós vemos ali milagres acontecendo. A mentira de Ananias e Safira, que foram fulminados para exemplo de todos. E todos temeram.
É isso, ali os primeiros cristãos, no capítulo 4, versículo 32 em diante, nós vemos a ousadia, a intrepidez de Pedro e João diante do Sinédrio, pedindo o poder de Deus. Eles continuaram pregando, testemunhando. No capítulo 3, Pedro no templo, fazendo ali uma cura pelo poder do nome de Jesus. No capítulo número 3, versículo 6, está escrito assim: e a igreja foi tomando forma, foi crescendo, crescendo, mas não pouco tempo, não muito tempo, veio a perseguição, veio morte de cristãos, diáconos. A igreja se levanta, o inimigo também se levanta. E dentro do levante do inimigo, as coisas só acontecem conosco quando Deus quer e permite. Uma coisa você precisa saber: o que aconteceu com Estevão, Deus permitiu, e foi para Estevão uma grande bênção, porque não relata na Bíblia nenhum outro momento como este, pelo menos no Novo Testamento, onde ele, sendo apedrejado, ele glorificou a Deus, ele olhou para o céu, viu os céus abertos, viu Jesus, aqui ele viu Jesus, de pé, e ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Início da igreja, poder da igreja, o Espírito Santo operando nas vidas, como na vida de Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para aqui. Estar cheio do Espírito Santo. Leia o versículo 55 de Atos, capítulo 7. Estar cheio do Espírito Santo de Deus, estar cheio da graça, cheio de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser livre de todos os problemas. Estar cheio, presta atenção. Presta atenção. Estar cheio do Espírito Santo de Deus, não quero desanimar você não, pelo contrário. Eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus para qualquer coisa. Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é apedrejado e você dá glória a Deus e ora por aqueles que te apedrejaram. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, você está na pela, você está na pela, está com mãos vazias, você dá glória a Deus. Você, com cheio do Espírito Santo, Deus te abre uma porta financeira, uma porta de prosperidade material, você vai dar glória a Deus e vai honrar a Deus com a sua renda. E você, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus te dá escape, Deus te dá livramento, Deus te tira da cova dos leões, Deus te tira da fornalha, Deus faz você atravessar o mar vermelho sobre pés enxutos, Deus faz milagres e maravilhas, Deus não deixa você naufragar. Ok, glória a Deus, amém, aleluia! Só que você, cheio do Espírito Santo de Deus, você também pode enfermar. Você também pode ser apedrejado quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então não tenha isso como algo de derrota para a sua vida. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus também sofrem acidente de automóvel. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus também podem ter problemas financeiros, podem perder emprego, podem empresários ter problemas graves financeiros, cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, Deus pode recolher, aliás, só assim que serão abençoados. A maior bênção de um homem cheio do Espírito Santo de Deus é quando eu tiver assim, Deus o chamar. Então, Senhor, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Estou, Miqueias 3:10, estou cheio do Espírito de Deus para pregar o Evangelho, para apontar os vossos pecados. E pela presciência e onisciência de Deus, eu peço, eu oro assim: Senhor, se eu estou bem, se lá na frente, pela sua presciência, não deixa eu perder não, Senhor, a comunhão, deixa eu perder, me leva antes. Se lá com 60, se chegar lá 70, eu for me desviar igual muitos líderes, Senhor, me leva agora com 51. Me leva agora com 51, que vai ser melhor. Bom, é a minha oração sincera e honesta. Então é só para dizer para você ler a Bíblia. Eu tô explicando, refletindo com você. Você não pode discordar de mim, lamentavelmente. Você pode discordar de mim, ok. Se você discordar de mim nesse quesito aqui do versículo 55, você está discordando de Jesus, da Bíblia. Que tem gente que diz assim: eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito. Não aceita. Temos várias deusas. Vários deusezinhos dando ordem. Temos vários barros. Barro ainda muquirana, que é da ordem para o oleiro. Não aceita. Então, só para o nosso entendimento, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres santas cheias do Espírito Santo de Deus,
passam seus reveses, são perseguidos, são odiados, são alvos do inimigo, mas em tudo Deus é conosco. Em tudo somos mais do que vencedores. Não se esqueça de Romanos 8, 28. Tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse caso aqui, a morte contribuiu, porque Estevão amava a Deus. Ok? É óbvio que ninguém pede para partir sem antes ter cumprido o seu ministério, o seu serviço. Nós cremos que Estevão cumpriu o serviço dele. A Bíblia não diz a idade dele, era um diácono que foi chamado. No capítulo 6, ele foi chamado como diácono. Igreja crescendo, o inimigo não permite, mas Deus permite. Aí aconteceu aqui, a partir da morte dele, a perseguição ficou mais desenfreada. E a perseguição mais desenfreada aconteceu o quê? Fez a igreja dispersar, se espalhar. E o que aconteceu com a igreja quando foi espalhada? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não estava anunciando. Pedro não criou um deusinho. Ele podia criar um deus dele. Deus denominação. Essa aqui, olha. Foi aqui. Foi eu. Eu sou. É eu que sou o link. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro não disse isso. Eles pregavam a palavra. Pregava-lhe a Cristo. E é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É o versículo 4 que nós lemos. É isso. Saulo consentiu, aprovou a morte de Estevão. Logo depois ele vai dar continuidade ao trabalho da qual ele foi o voto, digamos, voto Minerva para matar. Olha, a qual ele consentiu, depois ele foi escolhido para, como se, vamos, não vou dizer porque não é, mas podemos considerar que ele assumiu um papel importante. O que Estevão fazia com intrepidez, com ousadia, Paulo passou a fazer. Então, digamos que o apóstolo Paulo, de uma certa forma, ele supriu uma lacuna depois da morte de Estevão. Supriu. Então, nós vemos aqui a igreja sendo dispersa, mas cheia do Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia, iam por toda parte, dispersão. Dispersão é perseguição, é guerra. Tiveram que sair do seu campo de conforto. E olha aqui que foram, e eram pessoas convertidas, porque se não fossem convertidas, estavam nas tocas, igual coelho com medo. Estavam nas cavernas, estavam debaixo das palhas, estavam nos currais, correndo de medo, tremendo de medo. Mas não, eram pessoas convertidas. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, versículo 4. Isso quer dizer que eram pessoas convertidas, porque mesmo correndo risco, porque Paulo estava ali, olha, igual um boi, um touro bravo, bufando, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão, e mesmo assim eles iam por toda parte anunciando, não o deusinho, mas anunciando a palavra, anunciando a Jesus. Você está anunciando Jesus? Eu sei que não é fácil. Às vezes, como se não dá conta, às vezes, pastor, não estou dando conta nem de mim. Eu estou numa aflição tão grande, eu estou numa prova tão grande, eu estou numa angústia tão grande, eu estou num medo tão grande, eu estou numa tribulação tão grande que o pastor não sabe, pastor. Eu talvez possa não saber realmente. Mas o Deus que chamou você, que ama você, que deu a vida por você, sabe o que você está passando. E eu digo que Ele ama você. E quando eu digo, o versículo 4, que saíam da dispersão anunciando a palavra, não é porque você saia na situação desconfortável que você está, sob pressão, angústia, enfermidade, problema financeiro, problema dentro de casa, não é para você sair e fazer missões. Claro, cada caso é um caso, mas o que Deus requer de nós é que mesmo nesses momentos nós o reconheçamos como um Deus de amor, como Deus que não se ausenta de nós, um Deus que nos visita, que nos socorre, que nos consola, que nos levanta, que nos usa, mesmo quando nós estamos sob uma grande pressão, sob uma grande perda, seja de qual ordem for, temporal, uma perda de, até de um ente querido. O que o Senhor quer é que os nossos corações estejam cheios dEle. E o coração cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, passa também por privações. Só que a diferença é essa. Cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Dentro de casa, passou por privações. As pessoas vão ver em você. Como é que pode aquela vida? Como é que pode aquela pessoa, aquela mãe, passar o que está passando e ainda crer, e ainda confiar, e ainda glorificar, e ainda adorar? Não foi assim o que fez a mulher de Jó? Como é que você ainda se encontra fiel depois de tudo isso? Rapaz, você ainda está fiel depois de tudo que aconteceu? Você ainda está assim? Faz uma coisa. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É isso que as pessoas que não aguentam a pressão... Eu não estou aqui responsabilizando a mulher de Ló, não sou juiz. Não. Eu sei que tem momentos que a gente acaba se precipitando em palavras, em ações, mas tudo que está escrito é para proveito nosso. Eu quero juntamente com você te ajudar em oração, te ajudar na compaixão, em palavra, em entusiasmo, dizer que isto vai passar. Tua dor vai passar, a minha dor vai passar. A perseguição da igreja vai passar. Uma perseguição aqui, um refrigério ali, uma vitória aqui, mas haverá o tempo de todas essas vitórias temporais, as aparentes derrotas, todas elas serão aniquiladas e nós partiremos com o Senhor com a nossa coroa de vida, de glória e de justiça. Contentes com a presença, com a graça de Deus. Diz a palavra no versículo 5, Filipe desceu à cidade de Samaria e pregava o quê? Não foi um bezerro de ouro. Pregou o que? A Cristo. Você vê o que é a graça, o que é o derramar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não diz quem, quantos, mas Paulo no seu relato, mais lá na frente, ele disse que fez com que muitas pessoas blasfemassem. Paulo, ele diz em um dos seus relatos, que fez com que muitas pessoas blasfemassem. Ele fez, por causa da perseguição, diz a palavra do Senhor. Fica firme. Não fuja do seu compromisso com Deus, não fuja do seu chamado, não fuja do papel que você tem que cumprir como servo, serva, como mãe, como pai, como filho, como um trabalhador na obra de Deus, como um trabalhador no exercício da sua função. Não fuja. Honra a Deus com as suas mãos, honra a Deus com a sua inteligência, honra a Deus com a capacidade que Ele tem dado a você. Não fuja. Filipe foi, apesar da perseguição, o que aconteceu? Estevão foi morto, prantearam, choraram, enterraram, e prantearam, choraram muito. E Filipe era um diácono também. Olha a diferença. Se fosse chamar um diácono meia sola, vou sair fora daqui, senão o próximo vai ser eu, vou sair fora. Mas não foi isso que aconteceu. E qual foi o pré-requisito para a ordenação dos diáconos? Distintos dos demais, íntegros, boa reputação e cheios do Espírito Santo de Deus. Na perseguição, Filipe foi a Samaria. Cheio do Espírito Santo de Deus. Pregar o Evangelho. Então nós vemos que a perseguição ajudou na divulgação, a propagação do evangelho. E Deus trouxe resultados tremendos, maravilhosos na perseguição, a partir do sofrimento e lágrimas, morte de alguns, prisão de outro. Lá na frente, o apóstolo Tiago foi morto à espada, no capítulo 12. O que aconteceu? Cristãos perseguidos foram forçados a saírem de suas casas e juntamente com eles o evangelho foi junto. Deus nos faz sentir incomodados, faz vir sobre nós às vezes algo que nós não esperávamos, era tudo que nós não queríamos e Deus faz acontecer, você não entende nada. Deus quer que você se mude, Deus quer que você faça a obra dele em outras partes do mundo. E às vezes a gente não entende. E precisamos estar com Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para entender quando Deus quer que a gente levante acampamento ou permaneça. E é só entender se o que nós estamos fazendo é perseverança, diligência, constância ou se é teimosia. É só isso. É só isso. Então, mesmo quando nós parecemos ser derrotados, perseguidos, é que Deus nos usa, é que Deus faz brilhar a estrela da manhã mais firme, mais forte dentro do nosso coração, nos enche do Espírito Santo de Deus para que nós sejamos um instrumento para a salvação de outras pessoas. Israel estava dividido na Galiléia, Samaria e a Judéia. Só para que os irmãos entendam, Samaria, há muitos anos atrás, ela tinha sido capital do Reino do Norte, ou seja, Israel, lá para o ano 700 a.C. No período babilônico, o domínio, o rei assírio levou muitos cativos judeus, deixando Samaria, e lá apenas as pessoas mais pobres, ou seja, e estrangeiros ficavam lá. E eles se casaram, judeus se casaram com estrangeiros. E os descendentes dessa união se tornaram conhecidos como samaritanos e eram considerados como mestiços. Os judeus genuínos, puro, raça pura, sangue puro, chamavam aquela mistura de mestiços. O reino de Judá principalmente fazia isso. Então se sentia melhor. E o resultado foi um intenso ódio entre os dois grupos, judeus e samaritanos. Só que o Senhor Jesus, no capítulo 4 de João, ele ordenou que seus discípulos, seus seguidores, divulgassem também em Samaria, onde eles destilavam ódio, vai lá operar a mulher samaritana. E a gente vê o amor de Estevão sendo apedrejado, a gente vê o amor de Filipe resistindo, enfrentando, tendo coragem, apesar da perseguição. E hoje pessoas odiando, se degladiando por causa do seu bezerro de ouro. Criou o seu Deus, e o seu Deus não é Jesus, o seu Deus não é o Eterno, o seu Deus não é o Espírito Santo, o seu Deus não é a palavra, ou seja, Jesus é a sua palavra, porque criou o seu Deus. Aí diz, não, se tocar no meu Deus, que não é Jesus, se tocar no meu Deus, você pode fazer tudo, mas se tocar no meu Deus, aí eu vou me levantar. E qual é o Deus dele? O que ele criou, seu bezerrinho, né, o seu título, sua denominação, um objeto, propriedades, consumo, ostentação, nome. Agora, Jesus fica em segundo, terceiro, quarto planos. O que que você vai fazer? Você vai parar? Vai seguir outros que fizeram já os seus bezerrinhos de ouro? Ou você vai seguir como os cristãos perseguidos, despertos, mas anunciando a boa nova com a sua palavra, com a sua vida, sendo uma carta viva para a glória de Deus? E aí você vai ser usado. E a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 8, havia grande alegria naquela cidade. Quem fez que alegria? Quem fez que alegria reinasse naquela cidade? Quem fez? Foi aqueles que receberam alegria do alto. Só quem pode dar a verdadeira alegria é quem tem alegria. Alegria da salvação. Jesus disse: eu tenho vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Perseguição. Mas que momento para pregar o evangelho, pastor? Está todo mundo sendo perseguido. Aí nós lembramos os países onde não há liberdade religiosa. Por que eu vou pregar lá? Eu vou morrer, está sendo perseguido. Mas é lá, o chamado é lá. Se tem o chamado lá, vamos para lá. Mas se for morrer? Esther, se morrer, morri. Lembra-se da tabeliã americana? Ontem, dando o testemunho, com que autoridade que você não vai dar a licença para o casamento da pessoa? Que autoridade que você tem? Está na lei americana? A corte, você vai contra a corte. Eu tenho a autoridade de Deus. Eu tenho a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer isso. Mesmo que eu perca o meu emprego. Mesmo que eu perca a minha liberdade. Mas eu não perco a minha salvação. E através de atitudes como esta. De Esther. De Estevão. De Paulo. De Pedro. De João. É que vidas que não tinham nenhuma esperança passam a ter no versículo 8. Havia grande alegria naquela cidade. Porque Jesus chega, a salvação, a alegria, a libertação, o coxo anda, o endemoniado é liberto. Sempre, sempre, as pessoas estavam alegres. Por quê? As pessoas estavam alegres pela salvação. Veja o que diz a palavra do Senhor. No versículo 39 do mesmo capítulo 8, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso, alegre, feliz, continuou o seu caminho. Continuou o seu caminho alegre, feliz. Se você prestar atenção nos versículos, há perseguição, há luta, há angústia, há lágrima, mas leamos Atos 13, 52, o que diz a palavra do Senhor? Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. A alegria do Espírito Santo de Deus, apesar da perseguição. Leiamos. Perseguição, dúvida, a formação da doutrina. No capítulo 15, versículo 3, está escrito assim: eles sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos. O que dava alegria a todos os irmãos era a conversão dos gentios, conversão de vidas que estavam fadadas aí para o inferno. Glória a Deus. Glórias a Deus. O outro tratado de Lucas, no capítulo 2, no versículo número 10, encontramos na palavra de Deus escrita assim, Lucas 2, 10. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que vos será para todo o povo. Então você vai ser usado, apesar das lágrimas, para trazer alegria para muitas pessoas. Aí nós vamos voltar a José do Egito, Gênesis 37 a 50. As lágrimas de José não devem ter sido poucas. Angústia, agonia, não sei se ele entrou em estado de depressão, de abandono. Estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me deixou. Eu não sei, a Bíblia não registra, mas o que eu sei é que ele não estava gostando de onde ele estava na cadeia. Pediu para ser liberto. Só que o que ele suportou fez com que milhares e milhares de pessoas se salvassem. E assim tiveram a alegria da presença do Senhor, a alegria da salvação. Pai, em nome de Jesus, quero pedir para cada vida, cada irmão, que possa cumprir o seu ministério. Eu não sei qual o ministério, mas o Senhor sabe. Peço pelos líderes, pelos pastores, que não venham agir em conformidade como agiu Arão naquele ato onde se permitiu, foi um instrumento para que as pessoas pecassem, assim como Saul também temeu, ficou com medo e fez com que a pressão do povo fez com que ele errasse o caminho e fosse rejeitado por Deus. Em nome de Jesus, levanta vidas, levanta homens, mulheres, e agora aqueles que estão, Senhor, passando por um momento muito difícil, que bezerros foram oferecidos, os teus servos estão fiéis a ti, continuam, Senhor, na brecha, dá graça, sustenta, sabendo eles que a vitória do Senhor virá na vida deles. E é o momento de aperfeiçoamento, é o momento de buscar, de batalhar, de fazer com que esse momento seja para a tua glória, que outras vidas possa ser, talvez, o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser o parente, pode ser pessoas do seu ciclo de amizade, da congregação. Essas pessoas vão ter alegria pela instrumentalidade e pelas nossas lágrimas. Abençoa tua igreja, esta igreja, no nome precioso de Jesus.